Amigo ouvinte, você está na edição rápida, sinta-se na sua biblioteca preferida. Como quem lê gosta de escrever, escreva pra gente no contato@ediçãorápida.com.br ou dá uma olhada em qualquer uma das nossas redes sociais. A gente está no Twitter, está no Facebook, estamos no Instagram, sempre como Edição Rápida. Hoje a gente vai falar de um livro nacional. Nosso livro hoje é Um Passeio no Jardim da Vingança, do Daniel Nunohai. E aqui comigo, tentando conectar no 3G o chip cerebral, está o Matheus Ferreira.
Olá, Valese! Olá, amigos do podcast Edição Rápida. Segue aí que eu vou ter que dar um format aqui.
E também, conectado com a gente, o Rubens.
Olá, amigos ouvintes. Aqui é o Rubens e a ignorância é uma benção.
Bom, vocês já sabem, esse daqui é a Edição Rápida. Aqui a gente lê porque gosta. Bom, gente, vamos falar então. Chegamos aqui na nossa 23ª tiragem, quem diria? E sempre nas tiragens com final 3 e final 8 a gente fala de um livro nacional. Hoje a gente escolheu um livro que é um livro de estreia. Primeiro livro de um autor gaúcho, que quem trouxe esse livro pra gente foi o Rubens. Rubens, por que que a gente escolheu Um Passeio no Jardim da Vingança?
Foi uma indicação de uma colega minha, Helena Lisboa, também ouvinte do podcast. Garimpando a internet, ela viu boas resenhas, indicações desse livro. Ela me indicou para eu comprar. Quando compramos, a gente pegou, falou: ah, legal, bacana. De repente, na hora que eu olhei o nome, me deparei, eu falei: já vi esse nome em algum lugar. Foi uma grata surpresa ter descoberto que o autor já foi juiz de um processo lá do escritório. Mas o interesse nosso era também de pegar um livro de ficção científica e principalmente nacional, que a gente sempre está buscando aqui. Quem ouve nossos podcasts é valorizar a literatura nacional e buscar uma área que a gente conhece poucos autores. Então esse que foi o intuito de buscar nesse livro um autor que falasse sobre ficção científica e que fosse nacional de preferência.
Como é que é o nome da nossa patrona?
Helena Lisboa. A gente brinca que ela é minha comadre, eu sou o compadre dela em livros, porque ela faz eu gastar meu cartão de crédito e eu faço ela gastar o cartão de crédito dela com livros, porque é uma assim, olha, você viu que saiu? Aí eu vou lá, olha, você viu que saiu? Aí eu fico comprando o livro, é uma doideira só, mas é uma pessoa muito gente fina que lê bastante e tá sempre aqui acompanhando nossos podcasts. Fez maratona até quando descobriu o podcast, foi muito bacana ela compartilhando comigo as experiências.
Helena vai acabar gravando com a gente, hein? Helena, fique esperta, qualquer dia desses rola o convite aí. Diz uma coisa aí, se você leu físico ou leu e-book?
Esse eu li o físico.
Rubens, fala então da edição, porque realmente é uma edição bem legal. Eu gostei muito do tratamento da edição.
Ele vem pela editora Novo Século, daqui de São Paulo. O livro ele é de 2016, né? A capa dele vem uma caveira, meio que como se fosse o fundo de uma placa de memória, de uma placa-mãe, com destaque para um chip na cabeça. E é bem legal, a capa preta. A diagramação da Vanúcia Santos, a revisão Paulo Franco, capa Dimitri Uziel. Cara, ficou muito boa a sua capa.
Eu gostei bastante também da diagramação do livro, eu gostei muito do papel, do tamanho da fonte. Foi um livro rápido e prazeroso de ler, nesse ponto, assim, não teve nada demais.
E a capa também é uma capa que chama bem a atenção na estante da livraria, embora eu comprei online.
Bom, vamos falar um pouquinho do Daniel Nohai. Acho que eu vou limar vocês dois um pouco e vou dar a biografia do autor, tá? Até porque eu acabei me identificando um pouco com ele, principalmente no começo da biografia. Então, o Daniel Souza de Nonohai, que inclusive é um cara que está ligado, que já nos seguiu no Twitter. Daniel, espero que você goste do programa. Ele nasceu em 73, nós temos 2 anos de diferença, eu sou 2 anos mais novo que ele. Mora em Porto Alegre, casado, pai de 2 filhas, assim como eu. Então, por isso que eu falei que eu me identifiquei com ele. Diz o trabalho, escreveu seu primeiro romance à mão em 2 cadernos pautados quando tinha 17 anos. É autor de artigos técnicos na área do direito e políticos, que foram publicados em livros, jornais e sites. Vou fugir um pouquinho da biografia oficial dele. Também faz crônicas no site oficial e críticas tanto de livros quanto de filmes. Eu li hoje uma crítica dele sobre Sapiens, que eu estou desesperado para comprar e para ler, e eu acho que vai acabar aparecendo aqui na edição rápida. E gostei demais da crítica de livro dele. Gostei mesmo. Organizou livro de coletânea, é colorado, ninguém é perfeito. Atuou como professor e é pós-graduado em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Previdenciário. É contigo, Rubens. Foi presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho do Rio Grande do Sul e atualmente aproveita cada segundo livro para escrever a sua grande paixão. Depois, é claro, de suas mulheres. Esse é o Daniel Nonohai, um cara que me parece que está se aventurando mais agora assim, na literatura de ficção. Numa idade que me deixa feliz, porque se ele está começando agora, de repente vai que eu consigo finalmente tirar meu livro da cabeça e botar no papel. Vamos para a sinopse do livro. Rubens, diz para a gente sobre o que se trata Um Passeio no Jardim da Vingança.
Primeiro, o livro ele já começa situado no Porto Alegre um pouquinho mais à frente. A gente não tem mais ou menos a ideia de quanto à frente é no começo do livro, mas só que já começa a descrever o advogado Ramiro, que ele, assim, ele já perdeu muitos dos prazeres da vida dele. Então, praticamente, ele vive do consumo de drogas lícitas que existem na época para manter as pessoas presas dentro das zonas vigiadas, que são zonas vigiadas com a periferia de Porto Alegre. Ramiro, ele simplesmente é um advogado que já entrou. A gente até brinca que ele parece um advogado de gabinete, que é o advogado que ficou tanto tempo dentro do escritório, que realizou tantas funções administrativas, que já não tem mais aquele gás para realizar, atuar, ser um advogado contencioso, eu diria, mas seria um advogado do dia a dia, ali atuante junto ao fórum, realizando audiência. Contudo, o Ramiro é um advogado que ele consome muitas drogas, mas são drogas lícitas tidas na época, que principalmente é para ele suprir desse vazio da vida dele. Ele tem uma vida amorosa meio ruim, total, praticamente com a esposa dele, ausente. E também ele a vida profissional dele não correu como ele queria. Nisso, ele, após perder todos os prazeres da vida, um dia ele é escalado para fazer uma audiência. Nisso, ele quase sai dessa audiência morto. O que faz com que ele, após isso, ele decida retomar o escritório que ele fundou com um amigo dele e que foi adquirido por uma grande corporação, mas ele percebe que não vai ser fácil ele retomar esse escritório, porque ele começa a descobrir coisas que começam a conduzir ele dentro desse jardim da vingança, onde ele busca uma vingança, tanto para poder retomar o seu escritório, como também para poder se impor perante os seus sócios.
E 2 coisas que me chamaram a atenção, Matheus, quero que você comente comigo também. A primeira foi a primeira frase do Rubens. Um futuro não muito distante. Eu achei bem interessante isso do livro, que você consegue ver isso acontecendo. Não é uma coisa futurística irreal, ou mesmo real, mas ainda muito longe. Não me pareceu assim. Se ele falasse que acontece hoje, isso não ia ficar muito espantado. Então ele colocou essa questão, o livro é de ficção científica, pelo menos ele se vende com isso, mas é uma ficção científica muito leve, né? Se fosse fantasia, a gente chamaria de baixa fantasia, né? Ou de fantasia leve. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu notei também é que, da mesma maneira, ele se passa em Porto Alegre, mas ele não é carregado nas tintas. Ele não é uma Porto Alegre que é Porto Alegre. Ele podia se passar em Curitiba, São Paulo, Minas, Belo Horizonte, Nova York, Londres, em qualquer lugar, porque é uma cidade genérica, eu achei. Não, eu não senti o sotaque gaúcho nem no livro, nem na ambientação. O que, que você acha dessas duas coisas?
Achei bem bacana. Eu que acompanho assim, mais ou menos de perto a evolução da tecnologia, né? Não sou mais um aficionado igual era 10, 15 anos atrás, então às vezes tem coisas que eu fico sabendo, que quando eu fico sabendo já está assim, em implementação, ou então já está num estágio de desenvolvimento já avançado, já quase chegando para o público. Então, igual, por exemplo, vou falar um exemplo aqui dos carros autônomos, né, que o Uber já está testando, o Google já está testando. E, então, assim, quando fala, tem implantes de chip na pessoa para aumentar a memória dela, para a pessoa ter uma análise mais dinâmica de dados, coletar dados mais rapidamente, isso não me parece uma coisa impossível. É igual, por exemplo, se eu for falar para mim de carros voadores daqui a 20 anos, né? Já é uma coisa mais difícil. Então, é uma coisa bem, bem plausível de acontecer no futuro até bem próximo. Eu só acho que assim, essa ideia podia ter um desenvolvimento um pouquinho. Ele podia viajar um pouquinho mais nesse conceito. E realmente, acontece a história em Porto Alegre, mas não tem nada assim que caracteriza a história em Porto Alegre. Você não vê os caras fazendo churrasco ou tomando chimarrão, né? Igual essa coisa caricata que a gente tem aqui, mais no sudeste do Brasil, norte do Brasil. Podia realmente uma história que acontece em qualquer lugar do mundo inteiro.
Eu vou te dar mais ou menos o ano que deve ocorrer esse livro. Deve ser em 2037.
Será que é tão longe assim?
Você quer a explicação? No começo do livro, ele fala que o juiz que está realizando a audiência, o Arnaldo, se tornou magistrado em 1990. Eu calculo então que ele tinha uns 30 anos quando se tornou juiz. Hoje, ele teria 57 anos. E ele menciona também que o Arnaldo está tentando chegar aos 85 anos para se aposentar. Então, vamos supor que ele tem uns 77 anos para poder utilizar um aparelho de surdez. Então, é de 2037 para frente. Entre 2037 e 2045, mais ou menos.
Gostei das contas. Então, a gente pode citar o livro daqui uns 20 anos.
Exato.
Eu acho que é...
Vamos reler esse livro daqui a 20 anos.
Eu acho que é um tempo suficiente para a gente ter implante cerebral, para a gente ter a grande... Tomara que não, mas se continuarem as coisas assim, um pouquinho de distopia, né? As cidades separadas entre zonas vigiadas e não vigiadas, não vejo empecilhos para isso acontecer daqui a 20 anos, não. Gostei, Rubens. Situamos o livro. E se a gente for começar a pensar agora... Em 1997, você pensar em gravar um podcast com pessoas de lugares diferentes do Brasil, não rolava, galera. Então, você nem pensava nisso. Então, 20 anos, hoje em dia, é bastante para isso daí.
Aliás, vou até mais longe. Cara, gravar podcast, né, fazer uma conferência assim no Skype... É uma coisa que a gente já tinha, por exemplo, nas linhas telefônicas. Dava para fazer uma ligação e colocar ali 3, 4 pessoas, e isso ainda nos anos 90. Mas, por exemplo, hoje a gente tem uma transmissão de vídeo ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube. E isso eu não consegui imaginar. 10 anos atrás, a ideia que as pessoas tinham de um futuro próximo era um celular, sei lá... sempre mais integrado com música, até com vídeo. Mas essa coisa de transmitir conteúdo ao vivo, por exemplo, era uma coisa inimaginável, né?
Ah, não, eu acho que só ficou mais barato, não. Transmitir conteúdo ao vivo, os caras transmitiram da Lua em 69, cacete. Só ficou mais barato, ficou na mão da gente, só isso.
Sim, mas assim, não pelo celular. Eu lembro que eu fiz um treinamento numa operadora e quando ia implementar o 3G, essa ideia assim, de transmissão de vídeo era vídeo chamada. E você vê que é uma coisa que fala, nossa, o futuro vai ser vídeo chamada e tal. Eu ligo para o Valese, abro a câmera e tal. Isso já é uma coisa ultrapassada. Eu acho que isso chegou, passou, ninguém usou. E a gente já tem aí o WhatsApp, por exemplo, você gravando vídeo e mandando para grupos de pessoas. Uma coisa que naquela época, anos atrás, a pessoa não falava sobre isso.
Não faço isso, bêbados. É só isso que eu posso dizer para vocês. Mas, Rubens, a gente acompanha, como você falou, o Ramiro. O Ramiro, ele não é um herói de história, eu nem diria nem um anti-herói. Ele é um protagonista, mas mesmo assim é um protagonista quebrado, né?
Exato. O Ramiro, ele é como se for, ele não é um herói, ele é um cara que você, eu pelo menos, não me simpatizei por ele em nenhum momento. Ele não é aquele personagem, aquele herói que você fala, nossa, agora tô torcendo piamente por ele para que ele consiga. Ele tem as falhas dele são aquelas que você julga a pessoa e depois que você julgou ela, você não consegue, por mais que ela tenha um ato de bondade, ou ela tente ter um ato de bondade, você não lhe agrada e você não aceita aquilo como sendo algo positivo, até mesmo para o personagem. E o Ramiro, ele tem inúmeros defeitos e que, de repente, você vai vendo que esses inúmeros defeitos vão se replicando a todos os demais personagens do livro. Também é um personagem que, no decorrer do livro, você não vai tendo uma simpatia por ela, apesar que em determinado momento você começa a ter alguma outra coisa assim pelo desenrolar da história, mas nada que seja das características do personagem. Da Amanda, você tem o Rogério, que é o sócio dele, que estudou com ele, mas também, de repente, o autor traça o perfil e como o Rogério chegou aonde que ele está. E isso demonstra que realmente nenhum desses personagens são tão viciados em drogas e também tão viciados na vida medíocre que eles levam, que você não se apega a nenhum. Eu ouso te dizer que o único que eu me simpatizei ali, que em determinados momentos até eu queria saber como ele era e como ele agia, era o pastor, que ele só entra em determinado momento da história. E também aí você tem a família, vamos pôr, Ventura, que seria o Ventura, um dos sócios do Ramiro, Fábio, filho dele, e o Josué, que ele fica jogado filho no filho. Então, essas questões desses personagens, todos os personagens são bons para o livro, mas nenhum que é como o Ramiro, que nenhum te traz um agrado, que você se apega a ele ou você torce por ele. Na verdade, fica meio que um leque para você simplesmente ver o que a história vai dar para cada um e nada do que vai acontecer com eles possa lhe agradar, desde que seja uma coisa boa. Tipo, o cara vai sair o herói que toda a população vai ovacionar no final do livro.
Você sabe que o Ventura, ele me lembrou muito o vampiro clássico, o velho Ventura, né? Deve ter se bebido disso, mas o vampiro clássico, aquela coisa. E o Rogério, não sei vocês, mas na minha cabeça o Rogério é o, me ajudem, o advogado amigo do Demolidor, na série?
Sim.
Pra mim é ele, sabe? Só que menos competente. Então, realmente, você não tem um personagem pra você torcer por ele, ou você não tem um personagem a quem você se apegar. Então vamos fazer assim, galera, então vamos fazer o seguinte agora, Matheus, vamos pro nosso spoilers free. Antes disso, para quem quiser ir embora, diz pra gente, Matheus, onde é que você é encontrado na internet pro pessoal te procurar lá já.
Scooby, Instagram, Facebook e Telegram, Matheus Ferreira, JF, Matheus CH. E o Twitter é quase a mesma coisa, a diferença é que não coube o F no final, então ficou só Matheus Ferreira J.
Rubens, se o pessoal quiser conversar com você, é só ir atrás dos de quem o Daniel Nonohai segue, mas se for mais fácil, como é que eles te acham?
Vocês podem me encontrar no Twitter, no RubensGP Neto, o mesmo nick para as demais redes sociais e também no boletim do paddock.com.br falando de Fórmula 1 e no podcast F1 Brasil, Roda com Roda, junto com o Valese, também falando de Fórmula 1.
Legal, eu tô no Twitter, no @cvalese, conversando sobre tudo, e lá no Twitter vocês conseguem ver também onde é que vocês me encontram mais na internet. Continuar o nosso papo, vamos pegar onde a gente parou. Matheus, você disse que a Amanda você se apegou um pouco mais e que você se importou com ela. Por quê?
Pois é, o Ramiro, ele estava com o sócio dele no escritório, que venderam para uma grande organização, que estava mais interessado lá na carteira de clientes, né? E quando o Ramiro teve lá, no início do livro, aquela audiência que o cara se explodiu e ele quase morreu, ficou meses em recuperação e depois ele quis voltar, ele viu que o escritório já não era a mesma coisa, eles estavam querendo tirar o Ramiro lá do... E ele foi a Ju para tentar entender o que estava acontecendo e depois desmascarar todo o esquema que estava acontecendo. Então a esposa dele, ela meio que caiu de paraquedas na trama toda. É uma coisa que às vezes a gente vê acontecendo aí no dia a dia. O cara tá na maracutaia ou não, ele é uma vítima e ela entrou de vítima de tabela. Então você fica um pouco torcendo, fala assim, pô, mas a menina não tem nada a ver e tal, os caras estão atrás dela agora. Então eu tive uma certa empatia com ela, simpatizei um pouco com ela por causa disso.
A minha opinião, eu acho que o Daniel, ele pintou com tintas tão fortes a Amanda no começo, que ele meio que quebrou um pouco a personagem pra mim. Quebrou no ponto assim que depois, quando ela se tornou frágil ou bidimensional, tridimensional no caso, né? Bidimensional não é uma boa, mas tridimensional no caso, eu já tava com um preconceito contra ela. Então, eu não consegui me apegar tanto a ela. Assim como eu não consegui me apegar ao Josué, que é o mal personificado, e mesmo as justificativas para isso eu achei rasas, ou ao Fábio, que é o bobão, o cara que quer ser aceito pelo pai e que se apaixona, não consegui me apegar a eles. O Bispo, que já é um personagem que aparece na segunda fase, me pareceu muito mais interessante. Por que esse cara tá lá? Esse cara é inteligente, muito inteligente. Ele tem um plano? Ele realmente acredita na religião? Ou ele tá se aproveitando disso? E ele me pareceu um belo no personagem. O que eu mais gostei, pelo menos. E você, Rubens?
Os personagens, eles começaram com características tão negativas, tão ruins, como o Valerio falou. A Amanda, ela já tornou uma característica de uma mulher, até como eles disseram várias vezes, praticamente uma puta, mas acho que não tão pesado assim, vou usar, mas com nada que fosse atrativo para uma heroína, que a mesma coisa aconteceu comigo. Eu já criei um ranço com ela, e como ele colocou que ela era tão, tipo, dada a traição contra o Ramiro, junto com o Josué, e também que ela só tinha interesses fúteis, eu já meio que esperava que ela seria evolúvel para qualquer um dos dois lados da trama. Então isso meio que já me afastou dela. Eu sempre gosto de um vilão não bem escrito, porque eles foram bem escritos, mas eu gosto de um vilão que ele tem um destaque de vilania que vá além da força física. Então, que nem o Josué, ele se destacou em certos momentos por ter força física, e não por tramar muito bem, sobre articular muito bem, sobre ser, sabe, tipo, eu esperava Josué mais um Michael Corleone, tendo em vista que o Ventura seria um Don Corleone, tipo, dando conselhos, manipulando quem seria o herdeiro, como muitas vezes ficou no livro, quem que vai ser o herdeiro do todo o império que o Ventura criou, Josué ou Fábio. Então, eu fiquei esperando aquela coisa do ou o Josué seria um pouquinho mais santino, aquele cara forte, truculento, que não usava razão para aquilo que ele aplicava, ou o Fábio seria o afeminado, como foi o Michael Corleone, dado pelo pai em certos momentos, mas depois se destacou como sendo o cara que articulava, como sendo o cara próprio para herdar tudo que o Ventura construiu. E de repente, no decurso do livro, você vai percebendo que não, que nenhum dos dois tem essas características que você procura no vilão, e que infelizmente eles ficaram muito rasos quanto à capacidade de vilania de uma pessoa. Então isso é só que eu achei um ponto assim bem fraco desses personagens pra gente simpatizar por ele.
Bem lembrado, Rubens, bem lembrado mesmo. O Abel, ele tinha tudo pra ser um Silas do Código da Vinci, né, o Albino?
Muito bem lembrado.
É, né, porque é um cara totalmente devotado e um cara que tinha um passado que o fazia se focar em apenas uma coisa, e que era muito inteligente, e que não tinha moral, era um psicopata. Então o Abel tinha tudo para isso, mas me parece que ele ficou no meio do caminho, que ele não conseguiu ter o desenvolvimento que ele teve. Você falou, podemos ter um novo livro? Eu li... acho que foi, se não me engano, foi no IG, tá, uma entrevista do autor, e no final, não é o autor que fala, mas o IG diz que para o primeiro semestre de 2018 está sendo programada uma nova história no mesmo universo. Não sei se é uma continuação, mas uma nova história no mesmo universo. A gente tem, já vai entrando aqui, algumas pontas soltas, né? O fato do que o Ramiro conseguiu deixar para todos os segredos serem revelados, isso pode trazer uma trama muito legal. O próprio Josué, que no final do livro sofre uma punição que todo mundo imagina que vai levar à morte, mas que dá para ser resgatado, né? A gente não tem um corpo, então a princípio ele pode ser resgatado. Então eu acho que essa continuação de repente pode ser bem legal. Matheus, o livro é dividido em presente, que conta toda a história do Ramiro, né? Ele pega um pouquinho lá atrás para dizer por que o Ramiro chegou onde chegou, e daí conta, me parece, o livro dá a entender que num curto período de tempo, e eu quero que você comente também toda a ação que ocorre no hotel. Eu achei muito bem bolada a ambientação e tudo, eu achei muito cinematográfico, de verdade. Eu acho que essa parte do hotel seria filmável bem legal, assim. E daí a segunda parte do livro é passado e futuro, onde ele conta alternadamente, também sem situar no tempo, por que que os personagens chegaram até lá e o que aconteceu depois. Achei bem bolado, só que quando chega no passado e futuro, você já fala, tá, mas poxa, eu queria ter sabido disso antes para ter aproveitado a primeira parte. Você concorda com isso?
Sim, para mim, um livro bom é um livro bem descrito, né, que tem uma riqueza de detalhes que... O pessoal fala, ler é um exercício de imaginação, mas a gente tem que ter, assim, uma ajuda, né? Para a gente ver ali o que o autor estava pensando quando criou o livro. E essa parte do hotel realmente foi fantástica. Eu vi ali um filme passando na minha cabeça como poderia ter sido filmada essa sequência e tal. E assim, quando chega a parte lá que o Ramiro estava querendo desmascarar a organização e ele queria suicidar e tal, aí você Você cria ali um... Você começa a imaginar o que, que vai acontecer, se ele vai desmascarar, o que, que vai acontecer, como vai ser o suicídio. Você já começa a entrar na parte psicológica até do Ramiro, né? Que está entrando talvez numa depressão, que quer suicidar e tal. Até que a gente entra na segunda parte do livro.
O Ramiro voltar para casa do hospital e até o hotel, para mim, deu uma certa barrigada, não empolgou muito. Mas da parte do hotel para frente, eu pensando, uau, a gente tem mais livro para frente, eu não sabia nada, não sabia que isso ia mudar ou não. Então, como é que eles vão fazer? Puxa, ele está se envolvendo numa situação, impossible situation, como é que vai se resolver? E de repente, pau, não se resolve, ou se resolve de uma maneira que você não espera. Achei muito corajoso da parte do autor, gostei demais disso também. E, Rubens, você falou, essa é uma coisa que me pegou depois, quando eu comecei o segundo ato, ou, é mesmo, lá no comecinho do livro, quando eu estava empolgado, o cara fala que ele tinha uma tatuagem atrás da orelha, que era de uma organização religiosa. Quando ele está no story, ele fala isso de novo, e eu esqueci disso. Então foi um plot twist que não foi um Deus Ex Machina, ele já tinha colocado lá no começo, mas o livro faz você esquecer. Eu achei isso muito legal, eu gosto demais disso daí.
Stop.
Bom, vamos fazer o seguinte, vamos já nos encaminhar pro nosso final, e que é final mesmo, não vai ter um pré e pós depois. Matheus, aqui no Edição Rápida, você já sabe, óbvio, mas quem está ouvindo a gente agora, a gente não dá nota para livro, mas a gente tem a nossa maneira de classificação. Todos nós, todos os grandes leitores, têm uma lista de livros para ler, e a gente sempre se pergunta, esse é um livro para passar para frente da lista, para jogar lá para o final da lista, ou para deixar onde ele está? Então, dá o teu veredito final sobre O Passeio no Jardim da Vingança e me diga se você passa pra frente ou joga pra trás esse livro.
Ah, esse livro, se estiver ali nas primeiras posições, se tiver uma posição até um pouquinho mais intermediária ali na fila de leitura, pode manter onde tá, né? Mas se estiver lá no fundão, assim, eu acho interessante considerar passar ele pra frente vale a pena.
Legal, Rubens, qual que é seu veredito final? Você que é o nosso advogado aqui, estamos falando com o juiz, qual que é o seu veredito final?
Eu, dentro da proposta dele como ficção científica, dentro dos meus livros que eu tenho de ficção científica, eu não passarei ele para frente. Mas dentro de literatura nacional, autores nacionais, eu passaria ele na frente, sim.
Eu senti um pouco de uma barriga em determinada parte do livro, que me empolgou muito no começo, então isso foi legal, e me faltou a paixão pelos personagens, ou seja, eu não consegui me conectar com os personagens, embora tenha achado um ou outro interessante e ainda querer saber um pouco mais sobre eles. A gente tem que pensar que é um primeiro livro de ficção, é um autor que já escreveu livros técnicos, mas é o primeiro livro de ficção. E a impressão que eu tive que é o seguinte, a ficção científica poderia ter sido maior do que foi. A sujeira, eu falo isso num bom sentido, a estranheza dos personagens, a humanidade dos personagens que estava lá, e que eu tenho certeza, pelo menos me passou essa impressão, o autor tem dentro de si assim para colocar nos seus personagens, também não foi colocado, ele não colocou tudo que ele podia. A impressão que eu tenho é que ele começou a mostrar o que ele pode fazer, mas ele segurou a mão para tornar o livro um pouco mais palatável, porque é o seu primeiro livro e ele está ainda tateando para saber até onde que ele pode chegar para fazer o seu o seu estilo. Então, tomando isso como um atenuante, eu não passaria esse livro para frente, mas de jeito nenhum eu colocaria ele no fim da fila. Eu acho que é um livro que tem que estar lá, vai aparecer um outro livro que você vai ler antes, mas aquele livro, quando for chegando, às vezes, no celeiro, você vai olhando para ele e fala assim, opa, tá chegando esse, deixa eu ler esse rápido, tá chegando esse outro. Vale a pena sim. Se você não conhece ainda Um Passeio no Jardim da Vingança, Daniel Nonohai, procurem esse livro. Eu acho que é um cara que vai conhecer bastante ainda na parte de ficção nacional. Eu, pelo menos, vou manter o meu radar ligado pro que ele lançar. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente conseguiu dissecar bem o livro. Claro que não todo ele, a gente precisaria de muito mais tempo, mas pelo menos para a gente dar um gostinho para o nosso amigo leitor aí do que ele tem. De novo, vamos fazer o seguinte, bem rapidão agora, para não deixar ninguém de saco cheio. Matheus, Rubens, se despeçam, digam onde que o pessoal se encontra. E quem que falou? O Rubens que falou esse livro. Matheus, se você lembrar, conte para o nosso amigo leitor qual vai ser a nossa próxima edição.
Próxima edição, Mitologia Nórdica, de um autor que faz tempo que eu estou querendo ler, que é o Neil Gaiman.
Mas dá uma citada aqui, o Dan Falter, que é um cara, gente boa, que escreve lá Desinformados, ele recentemente aqui mandou no Twitter pra gente um conto de Fórmula 1, bem legal, né? Muito bom, obrigado por ouvir edição rápida, por saber que a gente é cabeça de gasolina e continua escrevendo. Eu tô ansioso para falar de Neil Gaiman. Vocês sabem que Neil Gaiman é um daqueles casos que ainda vão ter que ser bem mais estudados aqui no Edição Rápida, que todo mundo é fã. Quero deixar um grande abraço para todo mundo e até a próxima.
Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima.
Até a próxima, pessoal.
Esse podcast foi editado por Monkey Seat, podcast e multimídia.